Estamos recebendo aqui a presença do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, já em fase de despedida da sua atual administração. Vai conversar conosco sobre o que ele fez, sobre o que ele deixou de fazer e sobre a relação dele com a política. Mas vamos começar sobre um tema muito pessoal, que é a saúde do prefeito. Como é que está a saúde? Quantos quilos mais magro, prefeito?
Bom dia a todos. Um abraço. É um prazer, né, sinceramente, estar aqui nos estúdios dessa rádio tão ouvida e tão querida aqui na nossa cidade, nossa capital, e falando com a rede, né, que já... Bom dia, pessoal de Picuari, etc. Isso é muito bom.
Em breve estaremos em Parintins.
Em Parintins. Tefé,
mas estamos dando espaço.
É muito bom, né, Ronaldo? É. A gente aproveita sempre para parabenizar. Já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, em termos oficiais. Mas é sempre bom ver alguém vencer, superando obstáculos, problemas, através do talento, da competência, da perseverança do trabalho. Que é o caso da dupla aqui nesse programa matinal dessa rádio, que toma conta da audiência embarcada.
Nós éramos aqui
em Manaus, na verdade.
O Marcos Santos gostava de dizer que ele era o Batman.
É,
e o Robin.
É isso.
Mas depois descobriram que o Batman...
Não diga.
É, aí ele recusou o título dele.
Mas olha, nesse clima saudável, e num momento, e num local assim saudável, eu aproveito para cumprimentar todos, e você tocou num assunto interessante, porque eu vi a morte de perto, mas eu não vi apenas a morte de perto, eu vi a solidariedade de perto, eu vi muito isso. Isso, o ser humano é balança, né? Porque foi tanta gente, né, Ronaldo, que orou, né, que teve pensamento positivo e tudo mais.
O senhor já havia sentido problemas de saúde há algum tempo? O que o senhor estava sentindo efetivamente?
Ah, muito mal, Ronaldo. Quando eu falava que não era candidato, porque eu sabia, eu estava mal demais, eu não estava na minha, né? Eu
sempre fui uma pessoa... ficava calado, os amigos recomendavam tratamento médico, o senhor
resistia? Mas o meu trabalho não permitia, eu não podia me afastar um minuto. A tarefa de dirigir a Prefeitura de Manaus, eu cheguei, tive a oportunidade de falar isso também algumas vezes. Eu cheguei a dizer que era um dos cargos mais difíceis do país, era um desafio, dado que Manaus é uma cidade que cresce muito, cidade que mais cresce na América Latina, e não teve a correspondente condição administrativa, financeira, né, para fazer frente a isso. Então, torna-se uma tarefa realmente brutal. E eu não podia fazer nada. Mas tudo bem, Deus foi bom, estamos aqui, estamos conversando.
Parou de fumar, está mais magro, fazendo exercício todo dia?
Faço exercício, criei vergonha, né? Parei de fumar, como menos, fazendo fisioterapia e humor muito melhor.
Já perdeu quantos quilos, prefeito?
Eu cheguei a perder 8, mas a minha intenção é perder 12. Eu tenho que perder no mínimo mais 4 quilos.
Tá certo. E como tem sido esses últimos dias? O senhor retornou, o senhor decidiu, manteve a promessa de não participar da eleição?
Muito tranquilo, né?
E agora está na transição?
Tranquilo, sinceramente, com franqueza, dever cumprido, a sensação é essa. Muito agradecido aos companheiros de trabalho. Eu tenho experiência e posso falar. Eu tive uma grande equipe na prefeitura, uma equipe maravilhosa. Perfeição não existe, não posso cobrar isso das pessoas, porque eu também não sou, mas sou consciente e sei avaliar o trabalho de administração pública e sei que foi um trabalho notável, muito importante. Eu sem nenhuma pretensão, até porque estou revelando que eu já mostrei um pouco que eu não gosto de mentir publicamente. Eu posso até mentir no papo, mas publicamente eu não gosto. Diz, não sou candidato, não sou mesmo. Não era candidato ao Senado, não fui. Não sou candidato ao governo, não fui. Não sou candidato a prefeito, não fui. Eu não gosto. Quando falo assim, eu penso muito antes de falar. E, na verdade, a prefeitura de Manaus, para mim, bom, foi o maior desafio da minha vida.
Só que o seu problema de saúde foi resultante da atividade do prefeito?
talvez tenha concorrido, né? Que tudo do dia a dia, do seu dia a dia. Você tem N problemas de todos os matizes.
Qual foi o maior?
Evidente que eu posso ter tido da prefeitura também.
Qual foi o maior? Qual foi o maior problema? Aquele que o sonho...
Ah, quase me mata por questão de ônibus. Foram 3 anos de trabalho isolado, ininterrupto. E o que é grave, é incrível, a gente chama atenção, não porque eu estaria sendo vitimado, não. Mas eu chamo a atenção da própria sociedade, porque isso prejudica muito a sociedade. É que essa luta, por exemplo, do negócio dos ônibus, a cidade perdia pela intervenção de órgãos oficiais. Eles, em vez de ajudar, prejudicavam. Uma liminar. Uma liminar, quando é concedida às pressas, assim, de plano, se é um estudo técnico profundo, ela pode trazer consequências funestíssimas. É o caso, houve não sei quantas liminares nessa questão do transporte coletivo, dos ônibus, com segurança, todas elas equivocadas. Não quero dizer que os juízes fizeram de propósito, é isso. Eu quero dizer que essa instituição da liminar, que o Brasil pratica com tanta facilidade, acredito eu que ela deveria ser regulamentada com mais rigor, porque eu sou consciente disso. Então é um contrassenso, você trabalhando, lutando para resolver um problema coletivo grave, você, quando está conseguindo, vem uma intervenção judicial. E isso aconteceu várias vezes, não apenas através de decisão judicial, mas por intervenção do Ministério Público também e da imprensa. Aí o pessoal não gosta, aí diz, aí briga comigo, a imprensa briga comigo. Mas eu não sei ser diferente. Eu sei que quem se prejudica sou eu. Na hora H, a imprensa tem má vontade com você e tudo mais, mas é meu jeito.
Prefeito, qual foi o maior mérito da sua administração? O que o senhor reputa como a coisa mais importante?
Organizar a prefeitura.
E o pior defeito da administração que o senhor não conseguiu fazer?
Muita coisa eu deixei de fazer, né? Muita, mas muita coisa. Por exemplo, sistema coletivo. Apesar da luta sem quartel para resolver, eu resolvi parcialmente. Ainda temos problemas, e muitos. Por exemplo, a existência do transporte do executivo concorrendo com o transporte oficial. É uma situação contraditória, porque o transporte executivo, ele torna-se predatório. E tanto mais grave, porque um é resultante de licitação, de uma regulamentação, o outro não. O outro fica à vontade, fica à vontade. E eu não consegui resolver. Tentei de toda forma, não consegui.
O problema dos dados que ficam com os empresários e não com a prefeitura também, aquele controle do número de passageiros, de passar essas coisas, também é um gargalo?
Não, claro, porque o que nós tínhamos aqui, uma coisa que era o ponto de partida para você tentar resolver. Sem isso, você não resolveria nada. Nós tínhamos um escândalo aqui. Eram 500 mil meias de passagem de dia. Absurdo, absurdos, absurdos, absurdos. Então, isso depauperava economicamente o sistema, não permitia que as empresas fossem saudáveis e as empresas pudessem reparar os defeitos dos ônibus, comprar ônibus novos, etc. E cada ano que passava, deteriorava mais a frota e o serviço ficava mais precário. Até que chegou um ponto de verdadeira irrecuperabilidade. E essa foi a tarefa que eu peguei. Então, fomos demolindo obstáculo a obstáculo, fomos devagar, e, repito, numa luta quase que isolada, porque você não viu em lugar nenhum solidariedade, aplauso. Pelo contrário, vieram a crítica.
Perfeito.
Quando eu resolvi o problema da minha passagem, por exemplo, eu peguei muitos editoriais de jornais contra, passeata nas ruas, enfim, tudo contra. E era um absurdo, porque, na verdade, depois que se ajeitou, hoje temos 169 mil minhas passagens. Todos os estudantes foram contemplados, todos. Isso significa que 300 e poucos mil eram fraudes no sistema. E isso é que se estava aplaudindo. E o prefeito, quando lutou contra isso, ficaram contra o prefeito.
O senhor acha que Manaus tem jeito? Uma cidade que tem 20, quase 20 mil mototaxistas rodando nas ruas, sem nenhum controle oficial. O ônibus executivo concorrendo com o ônibus formal.
O ônibus pirata.
O ônibus pirata, esse alternativo.
Táxi lotação.
Camelô,
é, que tomou mototáxi.
Quem camelô, o super-homem
teria... Não me deixaram fazer o camelódromo, por exemplo. Eu quis fazer, não deixaram. Me acusam até hoje está até nos jornais, que eu faço RI, que eu posso fazer, eu tenho que ir. Não cumpri minhas tarefas, minhas promessas. Aí falo nas mil creches. Ora, é óbvio que quando eu falava em mil creches, eu estava falando da creche mãe social. Porque mil creches, nem São Paulo tem. Chega nem perto disso.
Era uma creche em casa?
Sim, lógico.
Uma casa que
você... Claro. Era uma crechezinha que...
Sim, mas por que o senhor não fez isso?
Porque o Ministério Público proibiu no Brasil inteiro. Depois que eu assumi a prefeitura, o Ministério Público no Brasil entendeu que esse sistema não era um sistema confiável, não era um sistema satisfatório.
E quanto o senhor fez? Creche mesmo?
Agora eu estou entregando 5 e... Quando a Dilma abriu para o país, eu saí na frente, Manaus saiu na frente, eu consegui 110, mais do que qualquer outra cidade brasileira. Mas por causa de terrenos, etc., estou com 55.
Em qualquer obra? Sorte, 55 em obra?
Não.
Licitado.
Em andamento e já acordada com o Ministério da Educação, com um detalhe. Essas creches, a prefeitura entra com mais ou menos 20%. Entra. São 2 milhões e meio, ela entra com mais 500 mil ônus para a prefeitura. E vale dizer que Manaus, se isso for cumprido, Manaus será a cidade brasileira melhor dotada de creche. Eu deixo esse legado. Não quer dizer que está tudo mastigado para o Arthur, não. O Arthur vai penar, ele vai sofrer, ele vai trabalhar muito. Ele vai ter que enfrentar muitos problemas, inclusive com relação às creches, pela questão fundiária dos terrenos, que a gente não tem isso ainda totalmente definido. É tão difícil que eu consegui 110 e fiquei em 55, e esses 55 sujeitos à revisão. Então o problema é complexo, não é simples, administrar Manaus é muito difícil.
O senhor está deixando algumas obras, né? Ponta Negra, segunda etapa em obra, e o corredor viário do Mindu. Como é que isso
está? Fiz 364 obras. É a minha marca, por onde eu passo. Com ou sem dinheiro, consigo fazer. Sempre fiz isso. E deixo obra, muita obra em Manaus. Também é lícito eu dizer que trabalhei nas 14 mil ruas de Manaus. Trabalhei mesmo. Nós corrigimos tanto quanto possível o leito das ruas. Fizemos o máximo, máximo do máximo. Houve um momento que Manaus não tinha buraco. Isso é um milagre. Numa cidade como a nossa, horizontal, gigantesca, espalhada, hoje tem um bocado de buraco que eu ando e vejo que tem. Mas, honestamente, com toda a franqueza, não chega a ser 10% dos buracos que eu encontrei quando assumi.
Prefeito, no dia 31 de dezembro, o senhor vai dizer adeus ou até breve?
Olha, nem uma coisa nem outra, né? Simplesmente toco a vida com qualquer ser humano. E estou preocupado com uma coisa, com o vazio que vai ficar, né? Acostumado ao trabalho, acostumado a enfrentar problemas, etc. De repente vem aquele vácuo, né? Isso pode ser até prejudicial à saúde, isso. E eu não sei.
O que você está planejando fazer nesse período?
Eu só não penso fazer política. Isso eu lhe garanto, que eu não lhe asseguro. Não estou pensando nisso, nem quero, não quero. Não quer dizer que eu não serei político ou que não posso correr qualquer... eu não farei isso à base da minha atividade, né, do dia a dia.
Seus amigos do interior, seus prefeitos que foram eleitos com o seu apoio no interior...
O que eu puder ajudar... Olha, no meu partido eu fiz 4 prefeitos, mas fora do meu partido eu fiz mais 8. Então, os 12.
Então o senhor tem 12 prefeitos?
Não, né? Não tenho nenhum.
Assim, que são seus aliados.
Honestamente, Marquinhos, não tem nem... todos são independentes, todos são... Eu nunca fiz isso, apenas ajudei. Muitos almoçavam quando viam Manaus aqui comigo, conversavam muito comigo, e eu ajudei. E se eles precisarem de alguma orientação, com a experiência que a gente tem, eu vou ficar à disposição deles, com certeza. E é uma coisa boa, né?
O senhor acha que
pode me ocupar, é bom.
O senhor acha que com 12 prefeitos já é um bom exército para enfrentar o Eduardo Braga no governo?
Não penso nisso. Não quero isso. E tem mais. Olha, vou dizer uma coisa. Vai haver muita mudança.
Vai?
Vai. No Brasil e aqui. Eu garanto a vocês.
Tu está dizendo que vai surgir uma liderança para enfrentar o Eduardo, é isso?
Não estou dizendo. Estou dizendo que vai haver mudança. O Eduardo é só senador, não é nada. Um senador. Não é nada, não. É muita coisa. O senador é líder do governo. No Senado tem um bom desempenho eleitoral, já mostrou isso. É jovem ainda, tem 50 e poucos anos.
Agora, prefeito, o senador Eduardo Braga só ganhou a eleição na máquina. Quando era prefeito, com o seu apoio, quando foi vice-prefeito, virou prefeito, depois governador.
Estou dizendo que reeleição. Vai haver muita mudança. É que apesar dele estar fora, presume-se que ele seria um candidato oficial pelo comportamento do atual governador. O atual governador, sem embargo de falarem tanto da briga entre os dois, eu sempre analiso estrategicamente. Sempre foi a minha característica no meu posicionamento político. E o que eu enxergo é que essa briga não existe. Não existe essa briga. Até porque o atual governador não pode ser candidato à reeleição. E ele vai ser, eu acho que o candidato dele é o Eduardo Braga, ao governo. Se não for, não sei o que é que o governador está fazendo politicamente. Fica complicado você entender essa equação. Mas mesmo assim, com o Eduardo sendo candidato oficial do governo e a tradição do governo ganhar a eleição, sobretudo em razão do interior, mesmo assim, eu acho que o país vai gerar muita mudança e aqui vai ter reflexo.
Ok. Nós estamos aqui com o prefeito Amazonino Mendes, conversando com ele sobre a administração, fazendo um balanço da administração. Prefeito, uma coisa que me deixou muito intrigado durante esse período de governo é que eu lembro muito bem quando assumiu a prefeitura o vereador Carijó, interinamente. Ele se queixou muito, dizendo que tinha para investimento ao longo do ano inteiro R$800 mil. Tudo que eu tenho para investir, R$800 mil. Então, a prefeitura completamente falida, porque R$800 mil é muito pouco dinheiro para 2 milhões de habitantes. Olha, veio em seguida, o prefeito Serafim Corrêa passou aquele período inteiro, terminou a gestão com 1,5 bilhão, 1,2 bilhão, mais ou menos, de orçamento municipal. E agora nós temos a notícia de 3 bilhões e meio. O que houve? É possível explicar?
Essa referência orçamentária, não é muito apropriada para o que a gente quer entender na sua fala. Uhum. Na verdade, o que você está falando é a capacidade de investimento.
Investimento, isso. De 800 mil para 1 bilhão agora.
Não é bem... Eu vou tentar. A sua pergunta é extremamente pertinente, é importantíssima. A prefeitura de Manaus está entre. Ela tem uma receita menor do que 100 outras cidades brasileiras. 100, estou falando 100. Apesar de ser a sétima. Ela tem 2 milhões de habitantes. É a sétima
em população.
Mas a receita é menor do que 100 outras cidades. Aí você já fica impactado. Você vê que a prefeitura não tem recurso frente à demanda de 2 milhões de pessoas que moram nessa cidade. Na época do Serapim, quando concluiu o mandato, me deixou uma prefeitura com um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões. O orçamento, aliás, foi o orçamento realizado pelo Serapim, o último ano de mandato dele. Esse meu último ano de mandato, meu orçamento realizado de 3 bilhões e 200 milhões. O que é que aconteceu? O que foi que aconteceu? A prefeitura tem receita própria decorrente de seus tributos próprios, específicos, exclusivos, e receita decorrente de transferências de recursos que não são próprios, mas são constitucionais, são partilhados, no caso, são recursos do fundo.
O ICMS, o FPM.
O ICMS. Mas eu organizei a prefeitura. Eu não, uma equipe organizou a prefeitura. Nós crescemos muito. A prefeitura não tinha nenhuma organização em termos de ISS, que é o seu principal tributo. Hoje é talvez a melhor do país. Claro que está em implantação, porque isso é nota fiscal eletrônica, que não é uma coisa nova, já é uma coisa relativamente velha, mas não era aplicada, não podia, porque não tinha sistema, não tinha tecnologia, não tinha sistema. Não tinha... Hoje tem, e rápido. Tanto é que o ISS da prefeitura, o que mais cresceu, dobrou praticamente essa receita da prefeitura. A cidade como Manaus não tinha cadastro. Cadastro é uma vergonha, uma confusão. Até, por exemplo, a cobrança de IPTU, outro equívoco, permanente. Todo ano uma confusão louca. E o município tendo prejuízos, mais prejuízos. Hoje, Manaus tem o cadastro mais moderno do Brasil e mais confiável, e um cadastro digital, ainda por cima, com a fotografia dos imóveis embaixo e por cima. Então, só falar em alguns, o controle de receita e despesa, que não tinha, tem. Né? Mudou. A capacidade de investimento, com um orçamento menor na época do Serapim, era de 4,7%. Eu estou deixando, com um orçamento muito maior, a capacidade de investimento da prefeitura em a média de 14%. Teve ano, como ano passado, que a média foi superior, mas esse ano já foi menor. Esse ano foi o ano da crise, em que o governo federal massacrou os municípios. O governo federal usou o dinheiro destinado aos municípios para fomentar a indústria automobilística, prejudicando as cidades duplamente. Primeiro, tirando dinheiro das prefeituras, e segundo, entupindo as ruas de veículos, sem dar condições para que os municípios abrissem mais ruas, mais intervenções no trânsito, etc. e tal. O fato é que a prefeitura de Manaus ainda se ressente do fato de ser extremamente pobre. Né? Eu diria para você, no que diz respeito a uma comparação, que eu consegui, eu não, repito, não é verdade, eu e várias, inclusive o Alfredinho, toda a turma, nós tiramos a prefeitura da UTI, mas não conseguimos tirar a prefeitura da assistência permanente médica. Isso significa que o futuro prefeito, o Arthur, ele vai continuar um trabalho árduo, difícil, terrível e duro. A demanda, você imagine 14, 15 mil ruas nessa cidade, sem drenagem correta, com um índice de precipitação pluviométrica brutal. Ele precisa de uma fábula de dinheiro todos os meses para manter essas ruas em condições. A limpeza dessa plataforma horizontal, que é a cidade espalhada, a limpeza pública, ele vai ter problema do aterro sanitário técnico, que é uma exigência para o ano que tem que ter. Mandaram suspender um trabalho que eu fiz de um ano e meio, que eu conseguia PPP para fazer um aterro de alto nível, alta categoria, mandaram suspender. Isso vai prejudicar muito o Arthur, vai prejudicar a cidade. tanta coisa. Então, ele vai ter muito problema. Eu falei do transporte, vai ter problema no trânsito. É, entram em Manaus, por ano, perto de 40, 50 mil veículos. Não tem para onde ir.
Está inchando, né?
É uma lei de física, não cabe duas coisas no mesmo lugar. Então, isso está explodindo, hein? É como uma gota d'água, que o copo fica cheio, você mete uma gota e transborda. É isso que ele está aguardando. Então, a imprensa, a elite intelectualizada, enfim, todo mundo tem que ajudar, prefeito, ajudar. Não é ajudar politicamente, não é isso, mas ajudar a boa vontade desse prefeito, a luta que ele vai enfrentar, que é para o bem de todos.
Prefeito, uma coisa que foi muito explorada, principalmente nas redes sociais, durante esse seu governo municipal, foi uma visita que o senhor fez a um bairro de Manaus, numa época de chuva, que estava havendo um desmoronamento. O senhor teve lá um bate-boca com a paraense. Aquele dia, era o dia para o senhor não ter saído de casa? Ou o senhor não foi compreendido e foi mal explorado aquilo? O que foi que houve?
As coisas que acontecem na vida pública, né? Principalmente quando você tem inimigos de plantão na imprensa, coisa assim. Isso acontece muito, normal. Tem que encarar com normalidade.
O que que houve realmente?
Nada, não houve nada. Primeiro fato, o prefeito foi a área de desastre. O prefeito não vai, o governador não vai, o presidente da República não vai. Veja, desastre que ocorre lá no Rio de Janeiro, aqueles negócios, não sei. Não. Quando vão, é de helicóptero lá de cima. É regra política.
O senhor cometeu um erro político?
Não, peraí, comigo não. Porque eu sempre fui. E eu nunca me dei mal. Sempre fui. Local. As invasões, eu estava dentro das invasões, eu ia para as invasões, conversava com os invasores. Sempre fui assim. É meu estilo, meu jeito de ser. Então, primeiro ponto, eu fui cumprir minha obrigação. Se eu não tivesse ido, não teria acontecido nada. Mas fui e lá encontrei a cidadã, coitada, sofrida, humilde, sem instrução, né? Migrante do interior do Pará, e milhares tem aqui. E a casa dela estava debaixo da iminência de um desbarrancamento. E ela chegou e reclamou. Olha, eu digo, minha filha, você vai ter que sair daí. Ah, eu não vou sair. Eu não posso sair. Não, minha filha, você vai sair, então você vai morrer. Não vou sair. Eu digo, então morra.
Bom, é isso.
Aquele então morra foi natural numa conversa. Só que
então morra em decorrência do que ela disse que quero ficar aqui, eu vou ficar aqui.
Exatamente. E aí,
claro, isso foi mal explorado, então. E aquela frase, assim, quando você perguntou dela, de onde você é? Ela disse, sou do Pará. Então está explicado. Tão explicado também foi muito explorado. O que que o senhor quis dizer com isso?
Que a grande maioria das pessoas que se encontram, a grande maioria que se encontra nas áreas de risco, Manaus, Beira de Garapé, é tudo Pará. É tudo Pará. É 90%.
Tem uma grande imigração paraense?
Mas enorme, gigantesca, do interior do Pará. Mas é muita, muita gente. Né? E é uma gente que, apesar de ser amazônida, da nossa região, é a gente que tem uma cabeça um pouco diferente da nossa. Eles são teimosos, tem um lado bom, positivo, maravilhoso, mas tem esse outro lado. São recalcitrantes, não aceitam a orientação, mas, por outro lado, eu tenho, inclusive, um relacionamento com Santarém, e a maioria vem dessa área. Eu tenho um relacionamento pessoal com Santarém, muito positivo, muito bom. E Santarém foi a terra do meu pai. Meu pai passou a infância toda ali. Eu tenho uma ligação muito direta. Então fizeram a maldade, como se eu fosse inimigo do povo paraense, como se eu estivesse discriminando. E não foi nada disso. Mas acontece.
Prefeito, o senhor, nesse período de transição agora, tem conversado com a equipe? Tem havido um contato direto com o próprio prefeito eleito?
Não, eu pessoalmente não. Mas toda a administração, sim, está à disposição, com a obrigação de abrir tudo, fazer relatório, transparência e tal. Eu, por 3 vezes, fui prefeito, 3 vezes fui governador. Significa que 3 vezes recebi a prefeitura. E eu gostaria...
Uma delas do Arthur, né?
É. E eu gostaria de receber, de ter recebido do jeito como eu entrego. Eu entrego bem. Entrego com... Graças a Deus. Eu não recebi a prefeitura assim. Eu passei 3 a 4 meses para descobrir a folha de pagamento. Imagine você. Falta de números, de dados, informações, um caos. Falei da desordem. Teve um negócio tão escandaloso. Eu fui surpreendido uma vez. Assinei, cheguei a assinar. Pagamento na ordem de 15 milhões de reais. Que, na verdade, eram 4 mil e poucos reais. De uma pessoa física. E fizeram, chegou na minha mesa para assinar, com 11 parcelas que davam 15 milhões, com o mesmo nome da pessoa física, como se fosse jurídica. E aquilo foi descoberto, não é porque tivesse um sistema que nos permitisse dessa tranquilidade de fiscalização. Foi acidental, aquilo me assustou muito. Ora, quantas vezes não deve ter ocorrido pagamentos quitais? Essa era a prefeitura, é verdade, a prefeitura. Então, numa transição, era impossível o novo prefeito ter acesso.
Prefeito, tenho aqui algumas coisas para te falar, mas o tempo está chegando ao final, mas eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre Carretas da Mulher, Leite do Meu Filho, Casonas da Saúde, que são algumas conquistas da sua...
Engraçado. Então, são três coisas que eu não prometi na campanha. Eu não prometi leite do meu filho, eu não prometi Carreta da Mulher com tratamento de câncer de mama, então, no caso específico. Né? E foi feito isso, e com uma felicidade enorme. Esse Leite do Meu Filho é um projeto lindíssimo, e é o único e o primeiro no país. Um projeto que deve ter seus resultados positivos lá na frente. Porque resta provado que a criança, quando não é regularmente alimentada até os 4 anos, ela cresce com sequelas e, via de regra, ela tem desvio comportamental social. Então, pode explicar galera, esse negócio todo, a delinquência proliferada no meio da juventude e tal, muito em decorrência de defeitos fisiológicos. Não é socioeconômico, não é fisiológico. Então, essa contribuição nós estamos dando como pioneiros no Brasil. O Carreta da Mulher, tem outra coisa que nós bolamos com muita felicidade, montar numa carreta uma estrutura móvel de saúde. E essa carreta que nós temos hoje, que são várias, ela não trata apenas da mulher. Tem carreta específica para tratamento odontológico nas escolas, para fazer correção dentária. Assistência dentária dos nossos alunos, das escolas, a correção visual, isso é muito sério, muito aluno não aprende porque tem defeito visual e ninguém sabe. Então presta um serviço fantástico, maravilhoso, com muita eficácia. E que está sendo, no Brasil inteiro, está sendo limitado. Uma boa lembrança que você fez, muito obrigado pela lembrança.
Prefeito, o senhor foi líder estudantil nos anos 60, 70, mas começou a atividade partidária ligada a funções executivas praticamente em 82, 83.
Depois de já idoso, 43
anos. Né? Já Gilberto Mestrinho, aí o senhor veio ser prefeito, governador várias vezes, senador, prefeito novamente. Mas o senhor se relacionou com muita gente nesse período. Eu relacionei alguns nomes aqui, que eu gostaria que o senhor tecesse assim, um comentário rápido sobre cada um. Começando por Gilberto Mestrinho.
Gilberto Mestrinho, se eu procurar todas as palavras no dicionário para falar de gratidão e respeito e admiração, eu não conseguia externar o que eu sinto. E à medida que o tempo passa, o seu desaparecimento, aumenta mais esse sentimento em mim. Eu agora mesmo já estou emocionado, falando. Você está notando?
Estou notando.
Nos meus olhos.
Prefeito, Alfredo Nascimento.
O Alfredo é um rapaz que, de origem humilde, mostrou capacidade, mostrou competência na minha primeira prefeitura. Isso fez com que chamasse atenção. Dei a ele várias funções, muitas funções. E ele terminou sendo prefeito de Manaus, prefeito eleito. E aí, a partir desse momento, houve uma mudança, a meu ver, na cabeça do Alfredo. Ele não estava preparado, foi muito rápida a ascensão dele. Ele não estaria preparado, ele não tinha autocrítica, não teve autocrítica, faltou a ele isso. E quando ele foi convocado para ser ministro do terceiro ministério mais importante de um país gigantesco como o nosso, e originário de uma área que não tinha a menor tradição no setor, aqui o Amazonas, o que é que tem o Amazonas a ver com portos, estradas, etc. Esse cara foi chamado para ser ministro disso. Você vê, é uma loucura.
E quando se fala em Porto do Brasil, é Porto de Mar,
se
né?
Sentiu o máximo, o máximo do máximo.
Esqueceu daqui.
Ficou de salto alto e passou a ter uma vaidade imerecida. É, o Wagner, só para abrir um parênteses, o grande compositor Wagner, ele não pagava ninguém. O compositor alemão. E quando iam cobrar, ele dizia, não, você não vai me cobrar, não. Eu sou credor, porque eu sou um gênio.
Mas
o Wagner tinha razão. Ele era realmente gênio. O Alfredo pensou que era. E não
que era o Wagner disso. Do sertão. O Wagner do sertão.
Sabia que não. É, mas isso não o desmerece. Isso apenas mostra a fragilidade humana. E como é difícil a função pública se a pessoa não está preparada psicologicamente.
Bom, nós temos outros nomes aqui. Eduardo Braga.
É um rapaz inteligente, determinado, tanto é que ele me sensibilizou que eu o lancei a candidato a governo, dei a ele tudo, ele foi meu vice-prefeito na época, e o lancei para governo, no momento em que ele estava completamente desesperançado, economicamente numa situação de muito difícil, ele, família, estava se preparando para sair do país. Ele me disse que estava pensando em sair do Brasil, que tentar a vida fora, no exterior, e assumiu o governo e mostrou a ausência absoluta de respeito a certas virtudes humanas que eu acho que são inalienáveis, que é a gratidão, respeito às pessoas, um certo equilíbrio com relação à coisa pública, pruridos com a coisa pública, acho que ele não teve tantos pruridos. Tornou-se vitorioso, mas através de ações eu jamais praticaria, não são recomendáveis. Esqueceu a administração, o povo não observa isso, nem a imprensa, ninguém observa, mas ele não administrou. Ele simplesmente fez obras e com dinheiro emprestado, endividando o Estado. E com isso ele conseguiu se reeleger, se impor, dominou, foi um imperador, fez o que quis, etc. E tal, e eu não quero falar mais nada.
Tem mais
Mas
dois
tem
nomes?
Valor, tem valor, tem qualidades, ele não tem só esses defeitos que eu estou colocando.
Tem três nomes ainda, prefeito, em dois minutos só. Dilma Rousseff.
Me decepcionou profundamente como pessoa e como administradora. Eu jurava que o presidente Dilma ia ser diferente.
Omar Aziz.
Não, mas ela liquidou a Petrobras, está acabando com as empresas brasileiras, a economia está indo cada vez mais para baixo, existe uma guerra interna, intestina no comando do Brasil, e etc e tal, e eu acho que faltou isso. E com relação a mim, ela não foi correta comigo, não foi correta com a cidade de Manaus. Eu ainda não recebi a verba para
da Ponta Negra.
Da ponta, não recebi. Bairros inteiros que nós fizemos aí com emenda, já contratado com Caixa Econômica, não veio o dinheiro.
Perfeito.
Dizem que houve intervenção do Eduardo para não vir, etc. Tal, mas o presidente não pode fazer isso. E eu apoiei. E não merecia esse tratamento. Então, portanto, esse comportamento dela me dá...
Omar Aziz?
Eu não vou falar sobre o...
Então, para encerrar, senador. Tarsila Negreiros.
a mulher da minha vida, uma mulher maravilhosa. Eu não merecia essa mulher. Ela, eu só tive a ganhar com ela. E, sei lá, estamos chegando no final da vida, eu e ela. Mulher linda, era linda, inteligentíssima, brilhante, cobiçada, porque ela era uma líder também, intelectualizada, mulher fantástica. Me deu 3 filhos maravilhosos e me deu uma vida, vivemos uma vida muito bonita, eu e ela. Depois, com 43 anos, vim cumprir essas tarefas de governo, etc. E tal, a vida foi nos afastando, naturalmente, mas nunca nos afastamos. Pode ter havido um afastamento físico, jamais espiritual, de amor e respeito mútuo.
Parabéns pela presença aqui, pelo coração aberto nesse final daqui do programa, que nos emocionou. Muito obrigado. Feliz Natal, prefeito.
Obrigado para vocês também. E parabéns, mais uma vez, pela performance dessa rádio, que é realmente extraordinária.
Muito obrigado.